a agenda do webcast hoje, ele vai explorar um pouco desse SQL Server Data Tools, falar um pouco desse novo projeto que ele leva para o Visual Studio, que é um SQL Server Database Project, falar sobre DEC Pack e sobre o SQL Package, que é uma forma de manipular as estruturas de dados e de esquema através de command line, de linhas de comando. Então, a gente vai explorar um pouco da experiência de desenvolvimento de database as code, como é que eu trato o banco de dados como código, e aí eu tenho toda a experiência de desenvolvimento, onde que eu tenho gestão de configuração, eu posso debugar o meu banco, eu posso rodar políticas de análise estática de código, posso fazer teste unitário, eu posso publicar, fazer build e deploy do meu banco. A mesma experiência que a gente entrega para desenvolvimento de código, a gente vai entregar para desenvolvimento de banco. E aí, no final disso, a gente já vai ter feito build, deploy, só que aí eu quero integrar essa experiência com o release management para a gente poder ter um processo governado de gestão de mudança, nesse caso de banco. Então, essa é a agenda prevista para esse webcast. Eu mantive só os slides obrigatórios, acho que esses dois são os dois primeiros. Eu vou mudar aqui o conteúdo para a minha máquina virtual e a gente já começa na apresentação prática. Então, vou começar já abrindo aqui o meu Visual Studio Ultimate. Deixa eu só organizar as janelas aqui, porque eu tive que baixar a resolução. Então, eu vou começar criando um novo projeto aqui. Então, File New Project, eu tenho aqui agora, nos meus templates, eu tenho agora um SQL Server, e eu vou criar um SQL Server Database Project. Tentar explorar com um pouco de calma isso aqui. Eu tenho um projeto aqui agora de banco de dados. Se eu vier aqui nas propriedades do projeto, eu posso setar aqui, por exemplo, qual que é o target de plataforma desse cara. Por exemplo, o meu banco aqui, a versão dele é um SQL Server 2012. Eu tenho algumas propriedades aqui do meu Data Tier Application, que seria equivalente à versão do banco de dados. Agora, quando a gente for versionar o nosso sistema, eu posso saber exatamente assim, olha, na versão 2.0, sei lá, do meu sistema, da minha aplicação, qual que é a versão do código, qual que é a versão do banco, né? E da mesma forma, eu posso também tratar, não é tema aqui, mas eu posso tratar infraestrutura como código. Então, eu estou versionando o código fonte, a infraestrutura e o banco de dados da minha aplicação. Então, para cada momento da fotografia do meu sistema, eu posso ter exatamente a versão do meu código, do meu banco e da minha infraestrutura. Então, aqui é onde que eu vou manipular a versão do banco. Eu tenho propriedades avançadas aqui. Por exemplo, qual que vai ser a collation e outras propriedades de banco mesmo para eu configurar o meu banco. Eu tenho, por exemplo, aqui análise estática de código. Eu tenho o meu code de análise aqui, onde que eu tenho um conjunto grande aqui de políticas, de regras de análise de código, estática de código, onde que eu vou falar, por exemplo, ele já está tratando todas essas regras aqui como warning, mas eu posso falar, por exemplo, que se alguém der um select asterisco em alguma história procedure, por exemplo, eu quero que esse cara trate isso aqui como um bug mesmo. Ele vai quebrar, na verdade, como um bug não, como um erro, né? Ele vai quebrar o build, ele não vai deixar ele continuar. Então, eu ainda posso habilitar aqui para toda vez que eu fizer um build, obrigatoriamente ele rodar na análise estática de código. Então, eu tenho várias formas de popular esse projeto. Eu posso vir aqui e importar um DEC Pack. O que é esse DEC Pack? Isso aqui é um Data Tier Application. É um dos componentes desse Data Tools. ele é uma coisa que representa o modelo lógico do meu banco de dados, onde que eu vou ter todos os componentes do meu banco, seja tabela, stop procedure, view, os logins do meu banco, né, dentre outras informações. Ele compila todos esses elementos, todos esses objetos em um único arquivo e que me possibilita transitar esse arquivo. De repente, se eu tiver acesso direto ao banco, eu posso publicar esse deck pack no meu banco. Se não, eu posso entregar esse deck pack para o meu DBA para ele executar direto pelo SQL Management Studio, ou eu posso executar isso aqui por linha de comando com o SQL Package que a gente vai ver aqui durante a palestra. Enfim, então o deck pack nada mais é que o modelo lógico do banco. Eu posso então pegar um modelo e importar, ou eu posso conectar em uma instância qualquer de banco de dados e a partir dela extrair todos os elementos. Eu posso ter um script SQL aqui com os elementos também importar, ou eu posso começar um banco do zero, from scratch. É o que eu vou fazer aqui nesse exemplo. Então imagina que eu vou criar uma tabela aqui de, sei lá, de fornecedor. E aí, aqui já começa um pouco da experiência, assim, do Data Tools, a forma com que ele me permite manipular toda a parte de estrutura das tabelas, a parte de dados, comparar esquema, comparar dados. Então, ao longo da palestra, a gente vai vendo pequenas coisas que eles foram adicionando, que entregam uma super experiência para o time de desenvolvimento que quer trabalhar com banco de dados dessa maneira. Então, eu vou colocar aqui, eu tenho minha coluna ID, vou colocar aqui meu campo nome, ele vai ser um nvarchar aqui de 50, obrigatório, eu vou colocar um outro campo aqui de descrição. Vou salvar essa tabela aqui, vou adicionar uma segunda tabela, vou adicionar aqui uma tabela de produto, que também vai ele já vai trazer o ID ali. Eu vou colocar uma chave estrangeira aqui para a tabela de fornecedor, então eu vou ter um FK fornecedor, ele vai ser um int, não aceita nulo, e eu vou colocar aqui nome e descrição. Aqui agora eu vou querer, por exemplo, adicionar uma chave estrangeira aqui, uma foreign key, onde que eu vou fazer, sei lá, a tabela FK produto fornecedor. E aqui, percebe que ele tem um IntelliSense, é mais uma coisa que ajuda no desenvolvimento, né? Então ele já me traz um IntelliSense para SQL. Então eu vou colocar aqui, ó, que a minha coluna FK fornecedor referencia para a tabela fornecedor no campo ID. E eu vou mandar compilar. Então ele vai compilar. E percebe aqui, olha, ele está me dando um warning aqui, ó. Ele fala assim, ó, apesar de ter compilado, olha, o seu campo ID ele diferencia por case do campo lá. Ok, ele entendeu que isso aqui é um warning, eu vou atualizar por conformidade, vou mandar recompilar. Percebe que quando eu compilo, ele me gera o deck pack desse meu banco, tá vendo? Então, um dos outputs do meu build aqui desse tipo de projeto é o próprio deck pack, que é esse modelo lógico do meu banco. Então, agora que eu criei essas tabelas, por exemplo, uma outra coisa que o desenvolvedor faz quando ele está escrevendo código, ele testa o código dele, ele debuga o código dele. Então eu vou simplesmente dar o meu start aqui, que vai fazer com que eu consiga testar essa estrutura de dados. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está compilando, está gerando o deck pack, e ele vai fazer o deploy disso aqui, instalando esse banco no meu ambiente local aqui. Essa janelinha aqui, SQL Server Object Explorer, também é um elemento que vem no SQL Server Data Tools. Então, ele me traz a minha instância de banco e ele me traz um local DB, que é um banco local aqui, é como se fosse um sandbox, como se fosse uma estrutura para que cada desenvolvedor tenha um ambiente exclusivo para ele poder testar e entender como é que aquilo está se comportando. E na hora que eu venho aqui no meu database, aqui ó, o meu projeto chama Database 5, ele entregou aqui meu Database 5 com as minhas tabelas e eu posso, por exemplo, testar. Olha, eu posso ver a tabela como código, como data, fazer comparação de data, fazer select nela, dropar, a mesma experiência que eu tenho, por exemplo, no SQL Management Studio. Então, eu vou querer adicionar aqui dados na minha tabela e ele vai me dar um erro aqui, olha, está faltando eu preencher a tabela ID, o campo ID. Só que o campo ID, para mim, ele deveria ser autonumérico, né? Eu deveria ter feito, colocado a propriedade identity aqui na minha tabela. Então, tá vendo? No processo de debug da minha tabela, eu percebi que eu esqueci de colocar uma coisa importante aqui. Agora eu vou colocar, vou compilar, vou dar o play, o que vai fazer com que ele compile a aplicação, faça a atualização do meu esquema da tabela fornecedor, adicionando essa propriedade. E se eu vier aqui e repetir a experiência, por exemplo, view data, então agora eu posso sair colocando dados que, agora a minha estrutura está ok. Então, isso é um negócio legal para a gente conseguir construir um esquema, ou modificar um esquema de um banco existente e entender se aquilo tá funcionando ou não, se está conforme a gente esperava. Eu posso entregar aqui, eu posso adicionar aqui, por exemplo, também uma stored procedure, por exemplo. E veja que legal, eu posso vir aqui, colocar um breakpoint na minha procedure e executar ela com o debugger e ele vai parar o meu breakpoint lá e vai me permitir executar e debugar a minha stored procedure. Além disso, ele me permite, ele me traz aqui também o IntelliSense, então eu vou colocar aqui select asterisco from fornecedor, tá vendo? Então ele já vai abrir as opções aqui que eu tenho, vou mandar compilar. Perceba que aqui nesse momento eu estou infringindo uma regra de análise estática de código lá, que eu disse que eu não podia ter select asterisco nas minhas tabelas. Então, se eu for ver aqui no meu error list, ele vai estar lá, ó, você está infringindo a PSR0001, onde que fala que não pode ter select asterisco. Outra coisa que eu posso vir aqui fazer é vir e falar assim, olha, eu quero criar um teste unitário para essa procedure. Então, eu posso vir aqui, eu selecionei que eu quero trabalhar com C# em vez de VB, e o que ele vai fazer é criar um projeto de unit test, e aí eu tenho que falar para ele aqui onde que eu quero executar, desculpa, onde que eu quero executar a minha procedure para que eu faça a validação dela. Antes disso, eu quero só publicar isso aqui, eu vou rodar isso na instância do meu localhost. Eu aproveito e já mostro isso. Uma outra forma de eu manipular os dados, fazer deploy do meu banco, é através dessa ferramenta aqui de publish. Então, quando eu faço isso, eu posso pegar qualquer instância que eu tenha acesso e publicar o deck pack do meu banco. Aqui ele não está deixando, porque eu estou infringindo uma política aqui de análise estática de código, então eu vou modificar isso aqui para que ele permita que eu faça. Vou recompilar e vou tentar dar o publish. Essa janela aqui, ó, Data Tools Operation, também vem com SQL Data Tools, que ele me mostra todas as operações que estão acontecendo no meu banco enquanto eu estiver manipulando ele. Então, ele me disse que eu consegui publicar certinho, então aqui na minha instância aqui, localhost, eu passo a ter o meu database 5 aqui, com as minhas tabelas, com a minha Stored Procedure 1 aqui. Então, eu tenho aqui a minha Procedure 1. E agora eu vou voltar lá no meu banco, no meu projeto de teste, e vou falar que eu quero testar essas procedures nesse banco que eu acabei de criar. Então, naquela instância, seria, sei lá, minha instância de teste, é onde que eu vou testar. Ok, então eu fiz isso, vou compilar meu projeto de teste. E aqui agora eu vou abrir minha Test Explorer, onde que os meus testes vão estar. Perceba que eu tenho aqui tanto teste de. Esse teste método 1 aqui seria um teste de sistema, de código, e eu tenho junto com ele, na mesma estrutura, um teste de uma Stored Procedure, que nesse caso aqui ela está dando inconclusiva por conta da condição que eu estou testando. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, um row count, vou adicionar uma condição que essa procedure tem que retornar um row count de 5, por exemplo, que eu quero que ela falhe. Eu sei que ela não vai retornar isso, então eu quero que ela falhe. Vou rebuildar ela aqui e aí eu vou reexecutar o meu teste, que eu fiz com que o meu teste unitário de banco falhasse. Legal, então até agora eu consigo manipular minha estrutura, debugar minhas tabelas, as minhas procedures, eu consigo publicar ela em instâncias, eu consigo fazer análise estática de código, eu consigo fazer teste unitário. Só que até então, até agora, nesse momento, eu estou trabalhando num projeto standalone que está aqui na minha estrutura, na minha máquina, no meu Visual Studio. Então, eu quero que as pessoas do meu time colaborem comigo nesse projeto, outras pessoas, outros times da minha empresa também possam colaborar comigo. Então, eu vou adicionar esse projeto no meu controlador de versão. Então, eu mandei adicionar esse projeto, essa solution no TFS. Vou adicionar ela aqui e vou dar o check-in dela. Percebe que nesse momento eu estou tratando o meu banco como código. Ele está exatamente sobre as mesmas políticas que meu código fonte está. Então, seja a estruturação dos meus fontes no repositório, qual que é a minha política de check-in, se eu tenho que vincular com algum work item, por exemplo, se eu tenho que comentar o meu check-in, se ele vai rodar análise estática de código, não vai permitir que eu faça check-in se eu estiver quebrando alguma política de código, né, de boas práticas do código. Então, eu vou poder fazer check-in, check-out, eu vou poder controlar o paralelismo disso, trabalhar no lock lá, quem que pode fazer check-out junto comigo, se meu check-out é exclusivo, ou se alguém também pode fazer check-out, mas tem que esperar eu fazer o check-in para depois ele fazer, ou se eu não tenho nenhum lock e depois a gente vai trabalhar merge, se eu vou fazer, qual que é a estratégia de branch aqui, então eu posso fazer branch da minha estrutura do banco e depois fazer merge, ou seja, exatamente a mesma coisa, a mesma experiência. Então, agora eu tenho aqui o meu código, ele está versionado, ele está no meu controle de versão. Então, o que a gente vai fazer agora é tentar avançar mais um pouco. Eu já vi que eu posso dar um play lá no meu projeto e fazer com que ele vá para o meu banco, meu sandbox ali, que é o meu local de DB para eu fazer meus testes, e que eu posso publicar ele em uma instância. Agora eu quero estabelecer um processo de build desse meu projeto, da mesma forma que eu tenho projetos de build de código. Então, eu vou vir aqui e vou criar um novo build definition. Vou chamar aqui de database 5. Deixa eu fechar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. Qual que é o gatilho que eu vou trabalhar aqui? Eu quero trabalhar com Continuous Integration, ou seja, a cada check-in que qualquer pessoa do meu time fizer, ele vai schedular um novo processo de build que vai compilar a minha aplicação, rodar os meus testes unitários, ver se aquela modificação quebrou alguma coisa do meu repositório ou não, ou se aquela mudança está ok e tudo. Então, eu adicionei aqui, o gatilho é Continuous Integration. Eu vou aqui no meu source settings, eu vou deixar só o diretório aqui dessa solution. No meu build depois, eu vou falar que a minha pasta de drops é essa aqui, para ele colocar, quando ele fizer a build, ele colocar lá, e eu vou usar o default template para poder rodar isso aqui. Então, algumas coisas que eu vou fazer. Primeira, nas configurações de teste, eu vou pedir que sim, ele fale o build se algum teste falhar. Tá? E aqui na parte advanced, eu vou só garantir que o disable tests não está habilitado, ou seja, que ele vai sim executar os testes. E na parte de build, eu vou pegar... Eu não quero só fazer build, eu quero ter condição de fazer build e deploy. Então, eu vou pegar, vou colar aqui de um outro build definition. E eu vou usar o SQL Package que a gente falou, que é a ferramenta para eu poder manipular via linha de comando os meus deckpacks ou backpacks, o que for. Então, eu só coloquei aqui no meu post-build script path o SQL Package.exe, que é a ferramenta que eu vou rodar por linha de comando, e agora eu vou trazer aqui quais argumentos que eu quero utilizar. Então, eu vou utilizar... aqui, qual que é o action? Quando eu executo o SQL Text, eu tenho vários actions. Eu quero publicar, eu quero extrair, ou seja, aqui eu quero publicar. Então, eu quero pegar um backpack em uma determinada instância e fazer com que ele faça as alterações incrementais para mim. Qual que é o source file? Então, vai na minha pasta aqui de build e pega o meu database 5, que é o nome do meu projeto lá, ponto deckpack. O meu target server name, meu servidor é o próprio localhost. E o meu target database name vai ser aquele banco que a gente acabou de criar, que é o database 5. E que eu tenho outros argumentos aqui para frente, que eu posso usar ou não. Nesse caso aqui não faz sentido, porque eu não estou manipulando data, mas aqui seria um argumento que eu paro o processo se ele achar que eu tenho algum risco de perder dados, o que for, aqui eu não preciso disso. Ok, salvei. E aí eu vou tentar rodar o meu primeiro build, para ver o que vai acontecer. Então eu venho aqui no meu database 5 e vou dar um query no build. E vamos ver o que vai acontecer. Então, ele pegou a última versão do meu código no repositório, associou o change set, compilou a aplicação e o meu build falhou. E o meu build falhou por quê? Porque eu tenho um teste unitário que está falhando. Então, ele se comportou como esperado. Meu build falhou porque eu tenho um teste que alguém fez alguma modificação que quebrou um teste e com isso eu tenho que quebrar o build. Então, eu vou remover essa condição aqui. Imagina que eu estou refatorando meu código para corrigir o problema e tudo. E vou adicionar uma nova condição aqui, um execution time aqui, por exemplo, onde que ele vai falar que tem que executar em pelo menos 30 segundos. Então, eu acho que ele vai executar menos de 30 segundos, então eu espero que o meu teste agora passe. Então, eu vou fazer um build, vou na minha Test Explorer e vou executar os testes. E agora o meu teste passou, legal. Então agora eu vou fazer o check-in dessa modificação. Eu fiz um check-in e eu espero que ele tenha disparado então um novo processo de build. Vou dar um F5 aqui, opa, ele disparou aqui. Então, ele trigou um novo build porque eu dei um check-in. E agora vamos ver qual que vai ser a experiência. De novo, ele pegou a última versão do código, associou quais foram os change sets que ocorreram desde a última vez que eu tive um build bem sucedido. Estou compilando, testando. E agora o meu build passou e os meus testes rodaram. Eu tive 100% de taxa de acerto aqui. Meus testes todos funcionaram, legal. Agora, e se eu voltar lá e modificar aquela story procedure de novo? E voltar a colocar aqui, por exemplo, o meu select asterisco. O que que será que vai acontecer? Eu vou dar um check-in. Vamos lá, eu espero que ele tenha disparado um novo processo de build. E agora vamos ver o que que será que vai acontecer. Eu estou vendo aqui que na hora de rodar a compilação, ele ainda em tempo de compilação, ele falhou porque eu infringi uma política de análise estática de código, a SR0001, que fala que eu não posso fazer select asteriscos em nenhuma tabela, em nenhuma procedure. E todos os meus testes, apesar de eu ter compilado, de ter compilado com sucesso e dos meus testes ter passado, eu quebrei, eu infringi uma política e por isso ele trouxe que meu build foi parcialmente bem sucedido. Então, a gente teve a experiência de, opa, o meu teste quebrou, o meu build falhou, o meu teste passou, o meu build foi bem sucedido, opa, meu build, eu consegui compilar sem erro, meus testes passaram, mas eu infringi uma política, então ele foi parcialmente bem sucedido. E assim ele vai tratar, onde eu tenho um time inteiro trabalhando, várias pessoas fazendo modificação, em vários momentos, de forma concorrente, fazendo coisa certa, fazendo coisa errada, fazendo o build falhar, fazendo o build passar, e aí eu vou tratar da mesma forma, com a mesma experiência que eu trato. Que eu trato o meu código. Então, isso é um pouco do que eu queria mostrar nessa parte de Database Continuous Integration. Eu tenho, então, um projeto de banco onde que eu posso manipular, posso fazer debug, posso rodar análise estática de código, posso fazer teste unitário, eu tenho IntelliSense, enfim. Eu tenho um conjunto de experiências nativas ali que ele me entrega, que equivale à experiência de desenvolver código para quem está desenvolvendo o banco. E toda aquela experiência ruim de ter que se preocupar com gerar aquele monte de script, de transitar aquele monte de arquivo de script para lá e para cá, e na hora de executar, cruzar o dedo para dar certo e tudo. Ou então ele fala assim, puxa, não deu certo porque está faltando alguma coisa, que era um outro arquivo incremental. Agora eu parei de me preocupar com isso. Eu sei que o SQL Package, ali ele vai manipular o meu DEC Pack e fazer o que tem que ser feito através de linguagem declarativa para que o meu banco atinja aquele estado que eu estou pedindo para ele. Tá? Então, isso aqui é um pouco da experiência. Outras coisas legais que eu tenho aqui, por exemplo, eu posso aqui no meu database, eu tenho aqui o meu esquema compare, por exemplo, que eu posso comparar esse banco aqui com uma outra estrutura possível. Eu vou pegar aqui, sei lá, o localhost. Então, eu estou comparando aqui a versão do LocalDB com o localhost. Da mesma forma que eu tenho um esquema compare, eu tenho um data compare também para ele poder manipular, ver qual a diferença de dados, de registros dentro das tabelas. Aqui eu não tenho nenhuma diferença determinante, é o mesmo banco que eu publiquei, mas só para a gente ver, eu também tenho o data compare. Eu posso extrair o meu data tier application aqui para eu ter o meu deck pack. Aqui no meu projeto de banco, eu posso vir aqui e tirar um snapshot do meu banco. Deixa eu só achar onde é que ele está aqui na minha... aqui, ó, Snapshot Project. Então, ele vai pegar e vai tirar uma fotografia dessa estrutura aqui e vai me dar aqui para eu colocar o nome, sei lá, minha baseline. Ponto deckpack, tá vendo? Então, eu posso controlar esse tipo de coisa também. Então, isso é um pouco da experiência que a gente tem quando a gente está trabalhando com banco fazendo build e deploy. Então, eu tenho um build definition que está tanto compilando a minha aplica, a minha, né, o meu, a minha solution, nesse caso de banco, quanto fazendo deploy disso através do SQL Package, onde que eu tenho aqui alguns argumentos que eu passo para ele. E aí existe uma lista enorme de argumentos que aí eu posso fazer um detalhamento, né, um cuidado maior, um requinte maior na manipulação disso. Eu quero passar agora para uma segunda experiência. Onde que eu quero tentar mostrar um pouco dessa coisa vinculada com o Release Management. Então, eu vou conectar aqui em um projeto aqui, nesse projeto que chama Controle Financeiro. E aí, essa solution, Controle Financeiro, ela tem quatro projetos. Ela tem aqui o meu controle financeiro DB, que é o meu projeto de banco. Eu tenho aqui o meu projeto de teste do meu projeto de banco. Eu tenho uma camada de aplicação aqui, um sistema que está em MVC. E eu tenho um projeto de teste do meu projeto de código aqui. Então, eu vou compilar esse projeto para ver se está tudo certo. Ele está compilando. E aí eu vou ver a minha Test Explorer aqui, como é que estão os meus testes. Então, percebe, olha só, aqui eu tenho misturado teste de código, eu tenho misturado teste de banco, porque para ele é tudo teste de sistema. Então, eu poderia ter aqui minha infraestrutura sendo tratada como código também, ter teste unitário de infraestrutura. Então, tudo para ele é teste da minha solução, do meu sistema como um todo, que envolve código, dados e infraestrutura. Então, todos os meus testes estão passando. Essa aplicação, ela está rodando aqui, olha. Então, nada, aqui eu tenho um controle financeiro simples aqui, com algumas transações aqui, de gastos e tudo. E eu tenho essa mesma aplicação rodando aqui em três ambientes. Então, eu chamei esse ambiente aqui de Dev, ele está rodando na porta 1010. Eu tenho o meu ambiente que eu chamei de QA, que está rodando na porta 1111. E eu tenho o meu controle financeiro de produção, que também está rodando em outra porta. Isso tudo para simular ambientes distintos do meu sistema e eu vou promover as mudanças dentre os meus ambientes. Então, aqui, peraí, aqui é o QA e aqui é o... Então, 10-10, 11-11 e esse cara aqui é o cara que está na porta 80 mesmo, que é o de produção. Tá? Então, vamos ver aqui a minha aplicação. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou modificar a minha estrutura de dados. Então, eu tenho minhas tabelas aqui. Vou modificar essa tabela aqui, Transaction. Então, esse campo Descriptions aqui, eu vou mudar para Notes, por exemplo. E vou salvar. Eu mudei a estrutura do meu banco. E aqui, percebe que na hora que eu for... Uma preocupação grande que a gente tem é de perder dados. Né? Puxa, você está renomeando o campo, você vai perder os dados e tudo. Então, na hora que ele for publicar, ele sabe que eu não posso perder dados. Então, ele vai, se eu ver como que ele gerou o script, ele está criando uma tabela temporária, migrando meus dados para lá, deletando a minha coluna, criando nova coluna e voltando os meus dados para que eu não perca os dados. E eu posso colocar configurações para que ele garanta que eu não vou ter nenhum risco com os meus dados. E se ele achar que alguma coisa vai acontecer, que ele vai interromper o procedimento e falhar. Então, aqui eu mudei a minha estrutura. Eu posso vir aqui, dar um play nela. Ela vai... eu tenho que setar esse projeto aqui como Startup Project. Então, eu vou dar um play aqui nesse meu projeto de banco. Ele vai publicar, né, gerar o deckpack e fazer a instalação desse deckpack aqui no meu LocalDB, que é o meu, meu sandbox aqui, meu safe container aqui, onde que eu posso testar essas coisas. Está vendo? O update completo. Então, eu vou na minha SQL Server Object Explorer. Vou abrir aqui meus dados, meu local DB, e aí eu vou no meu banco, que é esse controle financeiro. Se eu for ver lá a minha tabela de transaction, ele já trouxe ela aqui para mim com o campo notes, ele atualizou esse campo. Então, está tudo certo. Eu tenho aqui meu campo notes ao invés do meu campo de description. Se eu vier aqui e tentar ver aqui no meu localhost, no meu database, por exemplo, no meu banco de dev, se eu abrir aqui a minha coluna transaction, view data, percebe que aqui eu tenho dados, e que eu tenho aqui o meu description, tá vendo? Ele está com o campo description aqui. E o que a gente vai fazer é modificar isso. E aí, eu vou modificar também o meu site para que a gente consiga ver essa alteração acontecendo de forma explícita. Então, a primeira coisa que eu vou mudar a minha model aqui e vou mudar... meu DNX aqui, onde que eu tenho aqui, tá vendo? O campo description, e eu vou pedir para ele atualizar o meu modelo. Então, eu vou pedir para ele atualizar o meu modelo. Transaction... No update, o refresh, table. Aqui adicionar, no refresh. Legal, então vou fazer um refresh dessa tabela transaction. E ele adicionou o campo notes aqui. Esse negócio aqui é meio bugado, ele não remove as colunas para mim. Então, eu vou vir aqui, vou apagar o meu campo description, que eu não preciso dele mais. Eu salvei o meu modelo e agora eu vou lá na minha view e vou modificar ela também aqui na minha home, aquela página que a gente viu, onde que eu tenho aqui model.description, que não existe mais, eu vou modificar aqui para model.notes. Legal, vou recompilar minha aplicação para ver se está tudo certo. Eu tenho alguns warnings aqui, mas no meu output, as minhas três aplicações compiladas, tudo certo. E aí eu vou fazer o check-in dessas modificações. Na hora que eu fizer o check-in, o que, que ele vai fazer? Antes de fazer o check-in, deixa eu tentar mostrar. Eu tenho aqui um build definition aqui que chama full CI, que é o que ele tá sendo disparado com continuous integration. A gente pode ver aqui pelo ícone, essas setinhas. E aqui no meu processo... eu não estou no processo de build disparando os scripts eu não estou falando com SQL package por aqui para poder fazer ele pedir para ele fazer o deploy. E aqui embaixo, na parte de release, eu estou dizendo sim, vamos fazer o release desse build. E aí, vamos levar esse cara até o ambiente de produção, que é o ambiente de, assim, o meu ambiente target, até onde que essa coisa tem que ser levada. E aí, eu vou abrir aqui o Release Management para a gente ver. Então, eu tenho aqui uma coisa que a gente chama aqui de Release Path. Eu criei aqui um release path para essa aplicação, onde que eu tenho esses estágios, o estágio de desenvolvimento, de QA e de produção. Percebe que no estágio de desenvolvimento ele está todo automatizado, tanto os testes de aceitação quanto de validação, ou seja, na hora que eu disparar um build que ele passar, ele automaticamente ele vai promover aqueles sete binários para o ambiente de desenvolvimento, vai publicar vai publicar no ambiente de desenvolvimento e ele vai parar na parte de aceite do ambiente de QA, porque perceba que esse ambiente aqui, esse estágio, aceitação para eu poder fazer intervenção nesse ambiente, ela não está automática, alguém vai ter que intervir aqui e aprovar, que é o pessoal do time de QA. É a mesma coisa para a produção. Eu não tenho o aceite automático, o time de operações, nesse caso, vai ter que intervir e aprovar essa modificação do ambiente. Então, eu tenho aqui também o meu release template. Uma coisa legal que aconteceu com o Release Management é que a gente conseguiu separar fortemente o que, que é build e o que, que é deploy. Então, ainda lá no meu Build Process Template, eu tenho programado no workflow quais são as atividades de build daquela aplicação, daquele sistema. E agora eu tenho aqui no meu Release Management um Release Template, que eu também vou ter um workflow aqui, que vai dizer assim, quais são as atividades para distribuição, para promoção desse meu sistema. Então, no caso dessa minha aplicação, eu tenho aqui atividades que vão fazer o deploy do banco e atividades que vão fazer o deploy do código. Então, eu vou distribuir isso aqui para um banco de dados, eu estou dizendo aqui para ele qual que é o deck pack que eu vou utilizar, qual que é o servidor e qual que é o banco, e o que, que eu vou. Quais são as propriedades aqui que eu vou utilizar para instalar essa minha aplicação no IS? E percebe que eu posso ter atividades diferentes para cada nó, para cada estágio do meu sistema. Então, eu posso ter parâmetros diferentes, conjunto de ações e de atividades diferentes para cada estágio. Não é o caso aqui, né, nessa demo que a gente está fazendo, mas eu poderia ter, sim, diferentes ações para isso. Aqui eu estou utilizando o componente aqui do SQL Package para poder fazer essa modificação. Eu criei uma tool proprietária aqui para poder fazer isso, mas eu estou utilizando uma versão do SQL Package, porque a versão que veio distribuída aqui do Data Tools nessa versão da máquina virtual que eu estou utilizando, ela está com alguns bugs identificados, já reportados. Então, porque ele pega o binário e leva para dentro do banco de dados dele. Então, aqui eu peguei uma versão atualizada do Data Tools, por isso que eu criei uma tool nova, eu estou utilizando ela, mas nada mais é que o mesmo SQL Package que a gente usou no exemplo anterior, com argumentos que eu preciso para poder fazer a publicação, a action de publicação aqui nos meus bancos. Então, aqui, olha, eu tenho os meus, voltando aqui, eu tenho os meus releases aqui. Se eu for ver, eu não tenho nenhum release em andamento. Então, agora eu vou disparar o meu processo de build ali. Eu vou só reiniciar o meu serviço aqui do... do Deploy Agent, que também essa máquina aqui não está funcionando bem, ele está ficando dormindo aqui, está precisando tomar um pedala para acordar. E agora eu vou, enfim, voltar lá para o nosso ambiente, para aquela modificação que a gente fez, tanto da estrutura do banco quanto de código, e vou dar o check-in dessas modificações. E isso vai disparar um processo novo de build. Então, se eu entrar aqui, atualizar, ele disparou um novo processo de build por conta daquele check-in. Então, agora ele está integrando lá com o Release Management, falando, olha, existe um novo processo, um novo binário na trilha para começar o processo de promoção ao longo do meu Release Path. Então, ele apareceu aqui, ele está em progresso. Eu vou abrir para a gente entender o que está acontecendo. Posso pedir para ver a sequência, para ver as propriedades dele, ou então ver o log. Então, olha o que aconteceu. No ambiente de dev, ele fez tudo automático, ele teve o acesso automático, ele fez o deploy automático e ele validou automático. Está tudo acontecendo agora, um deploy, e agora ele parou no estágio de QA e está aguardando a aprovação. Está pendente para ser aprovado em função do nosso release path, que ele diz que a aceitação não é automática. Então, o que eu vou fazer é... Vou voltar para cá para a gente poder ver. E eu vou, então, entrar... pela interface web aqui. Nesse momento lá, o time de QA, ele recebeu um e-mail lá, dizendo, olha, existe uma aprovação pendente aqui para você e tudo, que é essa aqui. Eu tenho até uma aqui velha que vou aproveitar para rejeitar ela, então imagina que eu posso também modificação rejeitada. Vou rejeitar ela, que é a 37, mas eu vou entender o que, que é esse novo pedido aqui, esse 41. Então, ele está me dizendo, olha, Kiratim, eu tenho dois componentes sendo publicados. Então, qual é? Olha, eu estou fazendo essa versão do banco e essa versão do código. Eu estou entendendo quais componentes estão. Eu posso entender o que, que já aconteceu até agora. Então, no estágio de Debian, foi tudo aceito automaticamente, instalado automaticamente, tal dia, tal hora, e aqui ele está para ser aceito por mim. Então, eu vou aprovar essa modificação. Antes de aprovar isso aqui, eu quero mostrar que lá na minha, vou atualizar aqui, na minha versão de dev, o meu description já virou notes, porque ele fez essa promoção automática. Se eu for aqui no meu, na minha parte de QA, o meu description, mesmo atualizando, ele continua description, e no momento que eu vier aqui e aprovar, sim, está tudo certo. Aqui eu poderia aprovar imediatamente ou planejar para que essa execução ficasse programado para a próxima janela, por exemplo. Não é o caso aqui, eu vou aprovar imediatamente e isso vai fazer com que o meu processo siga aqui. Então, ele vai continuar andando o meu processo. Então, ele vai entender que a aprovação foi feita. Então, agora ele está exatamente no processo de deploy. Então, ele está executando aqui. E se eu for lá agora, no meu ambiente de QA e atualizar, ele nesse momento acabou de atualizar o banco, e aí ele ainda não atualizou a parte de sistema. Se eu atualizar de novo, porque ele estava fazendo lá no meu release template, eu coloquei que ele atualizasse o banco primeiro, em seguida atualizasse a minha aplicação. E agora ele está com o notes atualizado. Eu fiz ele dessa forma justamente para a gente ver que não tem pegadinha aqui, que ele está realmente atualizando o banco primeiro e em seguida atualizando o sistema. E a gente conseguiu aqui pegar bem esse intervalo de tempo, esse delta de tempo, onde que ele atualizou o banco e a camada de aplicação ainda não foi atualizada, ela está buscando por uma coluna que chama description lá, mas ela não existe, então a página quebra. E aí ele fez aqui a parte de QA todo, então ele chegou em produção. De novo, ele está pendente de aprovação. Então, eu vou vir aqui, vou atualizar, ele vai aparecer aqui para mim. Olha, estou aguardando, agora eu já estou no nó de produção. Então, eu posso ver aqui, olha, no estágio anterior, ele foi aceito pelo admin, foi instalado automaticamente e foi validado automaticamente. Agora, ele está esperando ser aceito em produção. Quais são os componentes? Ah, são esses, vou de novo publicar site, banco, e eu vou aprovar, e ele vai seguir o fluxo, fazendo a minha publicação. Se eu fechar aqui, agora se eu acessar o meu ambiente de produção, ele ainda está no description. Se eu ficar dando F5 aqui, provavelmente eu ainda vou pegar a mesma coisa, o intervalo de tempo onde que ele atualizou o meu banco e ainda não atualizou a minha aplicação. Agora, tá vendo? Então, ele está em invalid column name description, ele está buscando por essa description lá. Nesse momento, ele está atualizando minha aplicação lá no ES. E aí, a aplicação, o código novo lá da minha view, ela já vai buscar pelo campo node só ao invés de. Agora ele atualizou. Perceba que eu não perdi meus dados. Os meus dados se mantiveram mesmo eu fazendo uma estrutura, uma mudança estrutural de coluna. E se eu vier aqui, eu consegui percorrer todos os meus ambientes de dev, QA e produção. Através de um check-in que foi dado pelo meu time lá no meu código. Bom, consegui chegar no fim da demo, são 9 horas, eu acho que eu estou no tempo. Com isso, eu termino essa parte de demonstração prática.